Bienestar.
Agora 28 para as 11, 28 para as 11, Marau temperatura de 10 graus. Como é bom ver e sentir o calorzinho dos raios do sol desta manhã, né? Que saudade do sol, né? E nesta manhã eu recebo aqui nos estúdios, e sempre é bom demais quando a gente fala que é pela primeira vez, né? É sempre bom acolher as pessoas que estão com a gente, também Marau na área da saúde. Nesta manhã, aqui nos estúdios, então, pela primeira vez, o psicólogo Matheus Frigieri, italiano, lá de Erechim, que conversa com a gente. Não sabia, né? Diz ele que está radicado em Marau há alguns anos, mas que desta vez, então, está com a gente aqui. Matheus, que bom tê-lo e conhecê-lo. Bom dia, bem-vindo aqui, Matheus.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes da tua rádio. Primeiramente, agradecer pelo espaço que vocês estão dando aqui para mim. Realmente é a primeira vez, até falei para o Maculã fora do ar, que é a primeira vez que eu piso numa rádio na minha vida.
Sério?
E é uma experiência muito boa.
Que maravilha. Frigieri, é italiano?
Italiano, Italiano da região de Erebango, Erechim.
Aquela região toda. Exato. Família numerosa?
Não tanta. Não é tão grande.
Mais alguém que é psicólogo, médico na família?
Eu sou o único psicólogo, a única pessoa da área da saúde da família.
É. Exato. Você falou que já está em Marau há alguns anos, é isso?
Isso, eu vivo aqui desde 2014, então aí indo para 16 anos.
Como é que veio parar para cá, hein?
Meu pai recebeu uma oportunidade de trabalho aqui, e aí um ano depois eu já estava aqui com ele.
Maravilha. E por que psicologia na sua vida, hein?
Cara, porque eu sempre tive um interesse especial sobre a subjetividade humana, né? Tentar entender os porquês que as pessoas fazem o que fazem, por que nós somos quem somos, né? E isso foi o que me levou à psicologia em 2019 ainda.
Sabe que eu achei que fosse só a criança, né, que pergunta por quê? Por quê? Por quê? Nós também perguntamos muito,
muito,
né?
E talvez devemos perguntar ainda mais.
Ainda mais.
Realmente.
Bom, o assunto aqui em destaque, Matheus, que o pessoal colocou da produção aqui, é falarmos nesta manhã sobre medos e inseguranças, dificuldades dos homens em admitirem seus medos. Claro, medos em geral, mas você quer também focar um pouco mais nos homens.
Sim, eu vou dar uma atenção especial aos homens.
Por que os homens, hein?
Bom, eu acho que para iniciar a ideia do porquê os homens, eu traria uma estatística. A OMS, desde 2019, relata que em torno de 80% das pessoas que tiram a própria vida são homens. Né?
Rapaz!
É um número bem gritante, né? E eu acho que tem muitos indicativos que o medo ele está fortemente ligado a essa estatística.
É um distúrbio? Como é que se classifica isso, hein?
Em relação ao medo, não seria um distúrbio necessariamente, sim, né? O que a gente vai tratar em relação ao medo aqui realmente é uma emoção que ela é inerente a todo mundo, né? Mas que definitivamente cria produtos dela, certo? Então o medo, quando ele chega, por exemplo, na clínica para mim, ele não chega com a pessoa dizendo que ela tem medo de certas coisas. Frequentemente chega com a pessoa dizendo que ela é fortemente irritável, que ela procrastina muito, que ela se isola. E aí a gente vai entendendo as raízes do porquê e a gente chega muitas vezes à raiz do medo e da insegurança.
O medo é importante? Pelo menos um apitadinho do medo em nossa vida ou não?
Extremamente. Aliás, a gente não consegue viver sem ele, sim, né? E isso é uma questão muito importante de ser trabalhada, né? Primeiramente, a gente tem que entender que o medo é uma emoção básica, uma das cinco emoções básicas que a gente tem na vida e nunca vai deixar de ter, certo? E a questão do medo como importância... Assim, eu posso dizer com certeza que se todos nós estamos aqui hoje, é por causa do medo dos nossos antepassados. Se a gente pensar, quando pessoas viviam ainda em cima de árvores e ouviam um barulho num arbusto ou algo do tipo, era o medo que fazia elas não descer. Então, o medo, ele é o que nos trouxe até hoje aqui.
Nesse caso, medo para termos segurança.
Exato. Né? Então, o medo, ele é uma ferramentas da sobrevivência que ela é extremamente importante. Né?
Necessária.
Exatamente. Então a gente não consegue viver sem e a gente precisa dele, até certo ponto. Né? E aí entra a parte que eu acho que talvez seja mais importante para a psicologia. O medo acaba, muitas vezes, ofuscando coisas e, com certeza, ele faz com que, às vezes, a gente seja tomado por ele e não consiga tomar decisões, não consiga ter uma boa relação entre pessoas, boa relação de trabalho, com os estudos, né? Acabe se isolando, coisas do tipo. E é nesse ponto aonde o medo pode se tornar algo pior e algo que definitivamente tem que ser entendido. Não necessariamente ele não precisa desaparecer, mas ele precisa ser compreendido para que a gente possa caminhar com ele, não sem.
Sabendo de que a cada dia temos decisões a serem tomadas, e se tem um medo friando a gente, acredito que é um sofrimento maior ainda.
Com certeza, né? E aí entra uma parte da psicologia que ela é bem importante. É a gente entender que, como a gente não pode viver sem o medo, né? Entender como viver com ele é muito importante. Porque no momento que eu estava em casa pensando no que eu ia falar, o meu medo era X. Hoje, quando eu estou aqui, o meu medo é outro, certo? A gente tem inseguranças, a gente vai ter, com certeza, nervosismos em relação a coisas que a gente precisa fazer. E entender como a gente vai lidar com isso no dia a dia é extremamente importante. E, infelizmente, uma ferramenta que muitas pessoas não têm.
Eu acreditava, Mateus, de que havia um equilíbrio entre homens e mulheres quando o assunto é medo e insegurança. Mas estamos na frente, então, infelizmente?
Na verdade, eu diria que não. A gente tem o mesmo nível de medo. Não existe, pelo menos na parte científica, a gente não tem como calcular perfeitamente isso, né? Então, a gente não consegue determinar se homens ou mulheres sentem mais medo. Mas eu diria que o que difere não é o sentir, mas sim o falar, certo? A exposição ao medo, ou a exposição do teu próprio medo, ela acontece muito mais pela parte das mulheres. Por quê? O homem aprende muitas vezes desde pequeno que ele tem que engolir o choro, ou muitas vezes não chorar, né? Que ele tem que aguentar tudo calado, né? E não pode demonstrar fraqueza, certo? Essas coisas estão intrinsecamente ligadas ao medo, né? Então, há medos e receios que a gente vai ter durante a vida. Se você aprende que você não deve falar sobre, que você não deve chorar, que você não deve praticamente sentir, bom, eu tenho uma coisa pra contar. É impossível não sentir. Ou seja, a única coisa que tu pode fazer é não falar. E o não falar gera consequências pro resto da vida e talvez gera consequências que mostram aí em números, aonde a ONU já mostra mais de 78%, né, de casos de pessoas que tiram a própria vida sendo pessoas do gênero masculino.
Mateus, e esse homem hoje está buscando ajuda?
Então, esse é o principal ponto, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer ser compreendido que a ajuda deve ser buscada por todos, né? Todo mundo está...
Em algum momento,
exato,
né?
Exato. Está apto a ter um sofrimento maior, certo? E aí acontece justamente esse problema. Se eu olhar para a prática clínica da psicologia e da psiquiatria, ainda a maior parte das pessoas que vão são mulheres, né? Então, uma grande maioria é mulher. E aí, isso explica muito o porquê que o desfecho final do sofrimento acaba sendo diferente para a mulher e para o homem, né? Enquanto a mulher consegue aprender a lidar com aquilo e viver, o homem muitas vezes interrompe a própria vida.
Impressionante. São homens jovens já de uma meia-idade?
A gente tem estatísticas que mostram desde os 20 até os 50 anos, mais ou menos, uma, né, maior estatística em relação ao suicídio masculino, né? Então, eu diria que são de todas as idades. Mas a gente vem vendo um crescimento, e aqui eu não falo somente sobre homens, vendo um crescimento de taxa de suicídio maior entre adolescentes do que no passado.
Seria o novo sistema de vivência humana hoje, da nossa nova sociedade?
Eu acredito que tem muita, muita relação com isso, sim. Muita relação, inclusive, com a forma como a gente lida com o mundo online, né? Lembrando também que a forma que nós, de uma idade um pouco mais avançada, lidamos é muito diferente da forma que os jovens lidam, né? Sim. Então, isso é muito importante, porque, querendo ou não, eu sei que todos os pais se preocupam com seus filhos, especialmente na idade da adolescência, justamente pela falta de contato que às vezes você tem com o mundo dessa criança, né? Que está aprendendo agora o que é a vida. E muitas vezes esses adolescentes, pré-adolescentes, acabam caindo em lugares, assim, extremamente inóspitos, onde eles são cooptados por pessoas muitas vezes mais velhas, né? A fazerem coisas realmente nocivas, tanto para eles quanto para seus colegas de aula. E isso gera esse meio onde com certeza mais adoecimento mental durante essa idade acontece.
O que chama atenção, Mateus, é que hoje a sociedade, infelizmente, ela dita as regras de nossas condutas, vivências, nossos entendimentos. E aí vou te contar, né? Não é fácil lidar com
Realmente.
isso, hein?
Perfeito. Definitivamente não é fácil, né? A questão de como a gente é e como a gente se porta, ela é muito influenciada pelo nosso meio, né? Seja pela parte familiar, com certeza ela é importante, mas também muito por como a sociedade é como um todo, né? E o que as pessoas que são mais evidenciadas, isso eu vou citar influencers, pessoas famosas, políticos, o que for, elas se portam, né? Então, a forma que a gente vê essas pessoas que são evidenciadas se portando, ela acaba sendo muito influente na forma de como a gente lida com as coisas também, né? Então, muito do que acontece em relação a dificuldades de lidar com coisas cotidianas e tudo mais, elas são coisas realmente culturais, né? Quando eu falo, por exemplo, que o homem ouve desde pequeno que ele tem que ser forte, que ele não pode mostrar fraqueza, que ele não pode chorar, ou tem que engolir o choro. Isso são coisas culturais. A gente não vê em todos os países, em todas as culturas, em todas as sociedades. A gente vê em algumas, né?
Certo.
Especialmente algumas ocidentais. Se a gente olhar para culturas orientais, a gente vai ter diferenças muito gritantes nessa questão.
Qual seria a sua mensagem para a gente nesse momento e que a gente possa realmente buscar uma saída para isso?
Perfeito. Olha, eu vou parafrasear Graciliano Ramos, né? E dizer que a vida é uma parada e uma ida, é uma volta e com certeza voltas gigantescas em relação ao medo, né? Mas ela pede uma coisa somente de nós: coragem.
Coragem.
E quando eu digo coragem, não é coragem de não sentir medo. Pelo contrário, é de saber sentir e enfrentar, né? Então, buscar ajuda, com certeza, é uma das coragens mais grandiosas que alguém pode ter, justamente porque é contraintuitivo. Né? Você não quer buscar, especialmente sendo homem, né? Porque isso é um sinal de fraqueza. Ao contrário, né? Fraqueza, infelizmente, não é uma questão relacionada ao medo. O medo não te deixa fraco, ele te deixa mais forte.
Psicólogo Matheus Frigieri, muito obrigado pela sua presença.
Muito
Volte
obrigado.
sempre, boa semana para ti.
Igualmente. Muito obrigado, meu clã.
Agora 15 para as 11, a temática volta na sequência, ainda com 10 graus.
Amigo cliente, com a chegada do inverno, seu veículo.